Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu sou Diana, do Centro Espírita Redenção. Gostaria de pedir que compartilhem essa live. Vamos falar aqui sobre as parábolas de Jesus, um assunto carinhoso aos nossos corações. Compartilhem nesse instante com amigos, familiares, para que todos tenham uma noite bem produtiva aqui conosco. Eu gostaria de iniciar com a nossa prece. Hoje é um dia especial. Hoje, uma companheira da nossa regional de Araraquara retornou à verdadeira pátria, a nossa amiga Lourdes Rebeck. Então, gostaria de dedicar nesse instante essa prece a essa irmã, para que tenha uma passagem tranquila, aos seus familiares, para que possam ter os seus corações acalentados principalmente pelo exemplo maravilhoso dessa querida irmã, exemplo de otimismo, de fé, de trabalho na caridade. E assim, gostaria de elevar ao Pai a prece que Jesus nos deixou um dia. Ela possa ser acalento a todos esses corações que envolvam os nossos lares nesse instante. E assim dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos assim de todo o mal. Que assim seja. Nesta noite estou aqui com o Rafael Papa, o Alexandre Matias. Então eu gostaria de iniciar pedindo ao Rafael que se apresente, que conte um pouquinho para nós. O Rafael está agora lançando aí um livro, o segundo volume. Bem importante. Rafael, seja bem-vindo, por favor.
Oi, Diana, boa noite, Alexandre, boa noite, pessoal que também está aqui no suporte, né? O Guto, o Wilson, né? Pessoas amigas da cidade de Araraquara, cidade que eu gosto bastante e tenho muitos amigos, né? Inclusive, meu amigo Zé Henrique Martiniano, grande homem do violão. Um dia ele falou que vai me ensinar a tocar violão, espero que nessa encarnação ainda se cumpra, né? Meu nome é Rafael Papa, eu sou daqui da cidade de Juiz de Fora, eu sou trabalhador da Associação Espírita Paz e Amor, no centro espírita aqui da nossa cidade, né? Eu também sou membro da Rede Amigo Espírita, voluntário do Instituto Ser, de Belo Horizonte, e só isso, né? Não tenho tantos predicados assim, vocês vão ver que eu sou muito mais pecador do que um virtuoso, né, e tudo mais, me
Como
aproximo mais
todos
dos
nós.
pecadores, até porque Jesus disse que ele veio para os pecadores. Então, quando a gente se coloca nessa posição, a gente recebe-o com mais qualidade, né? E estamos também lançando o livro Parábolas de Jesus, volume 2, que é esse que está na telinha aí. Nós fizemos o primeiro lançamento do Parábola de Jesus, volume 1, né? Que é esse livrinho aqui. E ficou bem legal a participação de diversos autores. Eu sou organizador desse trabalho, né? Mas que conta com o apoio de grandes autores como Haroldo, Simão, Arthur, Ana Guimarães, uma turma, Raul Teixeira, né? Uma grande turma. E agora a gente está, devido ao incentivo dos amigos, fechando Parábolas 2, a gente está fazendo pré-lançamento. Parece que o Guto vai colocar o link para as pessoas, né? As pessoas que adquirirem hoje vão receber nas suas casas em outubro. E vale muito a pena porque ele é continuidade do trabalho do volume 1, Parábolas de Jesus. E aí, o intuito foi aprofundar o tema, né? Por exemplo, o Gustavo Gandolfo, que é da cidade de vocês, fez 40 páginas de um livro só da parábola do Bom Samaritano. Ou seja, um estudo bem aprofundado, vai ser bem interessante para as pessoas que querem conhecer de fato o Evangelho à luz da doutrina espírita. A gente fez como se fosse um miudinho, né? A gente fez um miudinho das parábolas e a gente espera, né? Vão ser em torno de 300 páginas o livro. Já está pronto, já está na revisão. E a gente já está fazendo pré-lançamento pelo link que o Guto colocou. Então a gente espera com muita alegria, né? Já recebemos muitos apoios. O Alexandre, que está aqui em cima, inclusive, como mentor espiritual só fica em cima, viu?
Não sei se eu concordo com isso, não, mas enfim.
Já adquiriu dele, né? Agradecer também, Alexandre, que deu sempre apoio ao livro Parábolas 1 nos seus estudos que faz lá no centro espírita dele. Então, é uma alegria imensa poder lançar, ter apoio das pessoas, né? E a gente poder desenvolver esse novo projeto. Como eu disse, é uma pena conhecer o Alexandre tão tarde, né? Mas no 3 ele entra. Se tiver um 3, quem sabe a gente anima e faz um livrinho bacana sobre as parábolas também, né? Mas tem outros assuntos também que a gente quer trabalhar. Então é isso. Basicamente isso, sou daqui de Juiz de Fora, porém natural do Rio de Janeiro. Então minha colônia espiritual é o nosso lar. Não sei se vim de lá, não sei se vou para lá. Basicamente é isso. Mas sou residente da cidade, moro, trabalho aqui há 6 anos na cidade de Juiz de Fora.
Obrigada, Rafael. Eu vou vibrar bastante para que você esteja em nosso lar, tá? Só não concordo muito com a ideia do mentor ficar em cima, não, que eu acho que a fala dos pecadores aí me envolveu
Sim,
bastante. Gente, agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Alexandre, por favor.
Boa, Diana, Rafa, boa noite. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente de novo aí.
Boa noite.
Falei que nós estamos fazendo missa domingo, 10 horas da manhã, e agora 7 da noite. Nós estamos cumprindo os horários da missa a rigor, né? Mas é uma alegria estar conversando com vocês. O Rafa comentou que a gente usa o livro Parábolas 1 muito. Nós comentamos, acho que até por isso que o pessoal falou da gente conversar junto hoje, quando nós fechamos as atividades aberta ao público, né? Quando nós interrompemos a presencial, nós já fazíamos a transmissão das palestras às terças e do estudo do Livro dos Espíritos às quartas. E logo na segunda semana que nós estávamos paralisados, nós sentimos que ia faltar muita coisa, porque aí parou até o atendimento fraterno presencial, embora ainda continue pelo WhatsApp, enfim. E aí, lógico, né? Que a espiritualidade arrumando trabalho para a gente, veio dar a sugestão da gente fazer algo nesse sentido. A Ana, minha esposa, uma das trabalhadoras, sempre falava da gente fazer o evangelho no lar. Muita gente pede o evangelho no lar. Aí eu não consigo fazer, porque meu marido não faz, ou meu filho não faz. Então, fazer sozinho é difícil. E ela, algum tempo, já antes mesmo da paralisação, da pandemia, vinha amadurecendo essa ideia. Mas aí, nós resolvemos uma sexta-feira, dia 27 de março, vamos fazer as parábolas e tal, colocamos no grupo dos trabalhadores, o pessoal, encontro com as parábolas de Jesus, tá bom. E aí a gente ia fazer um dia só da semana. No fim, muitos pediram, então nós estamos fazendo toda segunda, quinta e sexta, sempre uma parábola. E no começo nós ficamos muito preocupados, né? Porque eu e a Ana fazer todo dia seria primeiro cansativo para quem está assistindo, né? As pessoas iam ficar realmente enjoadas, né? E nós fizemos as 3 primeiras e foi assim, teve uma procura e um interesse muito grande, para nossa surpresa. Nós achamos que fosse ser um pouco, mesmo porque nós fizemos meia hora só. Nós estamos fazendo das 7h30 da noite às 8. Então, nós imaginávamos que não teríamos um público interessado ou muita gente, porque curtinho, né, um horário que a gente fez justamente para não bater, né, muita gente começou a fazer as lives às 20. Então, nós decidimos fazer esse horário justamente para ter mais uma opção. E a nossa surpresa foi muito grande, acho que até falei para o Rafael já, muita gente começou a usar esse encontro com as parábolas como evangelho no lar. Por conta de ser essa meia horinha, da gente estar falando do evangelho sempre, muitas pessoas fazem hoje o evangelho no lar usando a transmissão das parábolas. E nós usamos muito, até comentei com o Rafael quando a gente começou a fazer, eu e a Ana, as 3 primeiras, nós temos usado muito o Parábolas de Jesus 1. Por isso que eu falei para ele, falei, quando eu fiquei sabendo que ia sair o 2, foi ótimo, porque assim a gente tem mais material para estudar e trabalhar. E é nesse sentido, gente. Eu acho que ficou claro que nós não temos, eu sempre digo isso. Com isso, várias pessoas começaram a participar. O Rafa fez uma com a gente, o Wilsinho fez com a Flavinha, o Guto, o Paulinho, a gente começou, e aí aconteceu uma coisa mais legal ainda, casais começaram a fazer, como eu estava fazendo com a Ana, acabaram entrando casais, o meu irmão fez com um filho de 14 anos, aí acabou virando uma coisa realmente muito intimista, assim, e talvez por isso que acabou chamando um pouco mais de atenção, né? E eu sempre digo, a gente conversou quando o Rafa fez, todo mundo que faz com a gente, é claro, gente, que nós não temos a pretensão de querer esgotar o assunto de uma parábola. Por exemplo, o Rafa deu o exemplo do Gu. O Gu fez uma parábola em 40 páginas. Quer dizer, nós não temos a pretensão de meia hora que nós fazemos o encontro com as parábolas, a gente esgotar o assunto. Na verdade, o que acabou acontecendo, que também foi muito bacana, foi que fez com que as pessoas despertasse o interesse para estudar a parábola, para aprofundar a parábola, para entender, porque muitos, e o Rafa deve ter passado por isso, e vocês também, né, Diana, todo mundo que trabalha com o Evangelho, a gente escutou muito no começo e até hoje, nossa, mas eu achava tão difícil entender as parábolas, eu acabava desistindo, não interessava. Então a gente tem um cuidado, e todo mundo tem participado, tem um cuidado muito grande em trazer, e acho que foi essa a ideia que a Diana colocou até no grupo, eu achei super interessante, da gente tentar trazer nessa meia hora para a nossa realidade, né? Para o nosso dia a dia, para onde a gente aplica isso, porque muitas vezes a gente percebe nos comentários, nas nossas transmissões, que as pessoas achavam e acham complicado porque leem naquele contexto, né? Quer dizer, e é um contexto muito distante para a gente, né? Então, a gente realmente fica fora de entendimento, porque se você não trouxer para a realidade, além do que fica uma história, né? Ela não traz nenhum tipo de reflexão para a nossa mudança ou para que alguma coisa realmente nos toque a ponto daquilo despertar. Então, isso foi uma surpresa muito grande. Essa participação, nesse sentido, as pessoas começaram a achar interessante e começaram a procurar as parábolas para tentar aprofundar, para tentar entender, para tentar... E pegaram gosto. Então, hoje a gente recebe vários comentários. Olha, eu comprei o livro Parábolas lá do Rafael, eu estou usando. Muita gente comprou, para vocês terem uma ideia, muita gente falou para a gente que não conhecia o trabalho do Haroldo, que a gente usa a tradução dele para fazer as leituras das parábolas. Muita gente não conhecia o trabalho. Então, foram algumas coisas surpreendentes. O livro do Caligares, muita gente não conhecia. Os dois da FEB, que são fantásticos em termos de estudo, muita gente não tinha a menor ideia que tinham esses trabalhos em relação às parábolas, né? Então, o que a gente ficou muito contente é que acabou despertando em várias pessoas, em vários, inclusive alguns outros grupos, alguns outros centros, começaram a pensar em fazer o Evangelho no Lar, ou a parábola, aquilo que eu falo, nós até vamos encerrar as parábolas provavelmente em julho, e a Ana tem a ideia da gente fazer o Sermão do Monte frase a frase, no mesmo formato das parábolas, né, que a gente fez esses 3 meses, com o Sermão do Monte, mas também mantendo o padrão da meia hora para servir como o Evangelho no Lar.
Muito bom. Obrigada, Alexandre. Eu gostaria aqui de mandar uma boa noite a todos que estão nos assistindo, né, muitos queridos amigos aí, mas me chamou a atenção aqui, Rafael, o comentário de um companheiro chamado Edmilson, que ele contou assim, Papa Rafael, deve ser um grande amigo seu aí.
Edmilson trabalhador, amigo do bem, ó. Carioca também.
Olá.
Carioca, viu, Rafa? Mas esse eu não conheço não, viu?
Não, você não conhece, não? Não, Papa Rafael, não. Olha aí.
Eu acho que não, sei.
Pois é, depois você olha lá nos comentários. Gente, queria lembrar também que o link do livro do Rafael está aqui nos comentários, né? Tanto do Facebook aqui como do YouTube. E queria falar uma coisa sobre o que o Alexandre trouxe para nós, né? Eu estou vendo aqui muitos comentários que o projeto das parábolas é realmente muito especial, né? E comentar também da nossa responsabilidade, né? Então, nós tínhamos o centro e as pessoas lá conosco e a gente acalentava os corações ali ao vivo, né? Nesse momento especial que estamos passando, porque é um momento especial de muitas reflexões, graças a Deus nós temos agora a oportunidade de levar até todo mundo essas mesmas reflexões, né? A gente tem que ser muito agradecido pela tecnologia estar aí no seu momento certo, como tudo que Deus faz é no momento certo, e a gente ter a oportunidade de levar isso, né? E como o Alexandre falou, gente, quando eu fui delicadamente voluntariada pelo companheiro Wilson para estar aqui, com o Rafael e com o Alexandre, eu pensei, como assim se eu nem entendo nada de parábolas? É um assunto que para mim também é muito difícil, né? Então, eu acho que assim... É excelente a iniciativa do Rafael de trazer para nós as parábolas e a do Alexandre e da Ana de poder compartilhar isso com todos nós que às vezes temos bastante dificuldade, né? Parabéns a vocês, obrigado pela disponibilidade em trazer tudo isso para nós. Tudo bem? Vamos lá. Continuando, então, nós estamos aqui para falar de parábola, né, gente? Então, a gente vai falar um pouquinho de uma parábola especial hoje, que fala sobre o fariseu e o publicano. Então, eu vou pedir licença, ela é bem curtinha, eu gostaria de ler para vocês para a gente começar as nossas considerações. O fariseu e o publicano. Essa parábola está em Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 a 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu orava de pé, orava interiormente desse modo. Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo duas vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não, pois todo o que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Evangelho de Lucas. Gente, eu gostaria agora de passar a palavra para o nosso companheiro Rafael, que vai falar um pouquinho sobre essa parábola aí. O Guto está colocando que talvez tenhamos uma pergunta, né? Mas eu vou aguardar aqui e dar uma olhadinha, não sei se o Rafael já conseguiu ver aí, né? Senão a gente passa a pergunta para você. Ah, já. Aí, da Sandra, gente, vocês não acham que essa pandemia proporcionou um novo canal de evangelização e que isso não tem volta? Sandra, eu vou falar um pouquinho do que eu acho que não tem volta não, né? Toda mente que se expande é muito difícil que ela volte ao formato original. Então, eu acredito que isso será uma expansão do evangelho e num momento extremamente oportuno, onde muitas vezes a internet nos trouxe... situações um pouco ruins, né? Às vezes as pessoas acabavam usando a internet para propagar informações que não acalentassem os nossos corações. Então, eu acredito e espero sinceramente que isso não tenha volta, né? Mas eu vou passar a palavra para o Rafael para começar as considerações sobre a parábola. Se ele quiser falar um pouquinho sobre a pergunta, fica à vontade, Rafael.
Sobre a pergunta, boa noite a todo mundo do chat, né? As pessoas que estão em casa. Sobre a pergunta, é bem interessante, porque as pessoas, a gente acredita, lá na Rede Amigo Espírita, em muitas conversas com o Zé Aparecido, né? Também com o Gustavo, que está aqui embaixo no chat, que deu um oi para a gente, que é daí de Araraquara também. A gente acredita que vai diminuir, o número de lives vão acabar diminuindo, porque a frequência das casas vão voltar. Então, é muito comum que essas lives diminuam, né? Mas que elas sejam frequentes, né? Não que a pessoa não faça mais 3, 4 lives, mas que faça uma. Então a gente já percebe esse movimento de algumas casas de persistir. Então eu acho que vai ter uma grande filtragem também de conteúdo, de lives, e depende de cada um também manter, né? A gente torce muito para que as casas mantenham, né? Até porque você precisa de material, levar câmera para o centro espírita, manter um som ambiente, o som de retorno, que é extremamente difícil de manter, né, num processo de uma live. Então, tem uma série de fatores que torna caro o processo de uma live dentro do centro espírita. Então, a gente acredita que vai cair bastante. Porém, Nós teremos muito mais lives do que estamos tendo, né? À medida que o Espiritismo vai sendo propagado também, a gente acredita que vão continuar. Muitas casas devem continuar, e a gente acredita e tem muita fé que isso aconteça, até para que o Espiritismo ele alcance outros corações, pessoas que ainda ou desconhecem, né? E que ainda acreditam, principalmente em cidades menores, que é coisa do capeta, do demônio. Tem gente que acha que isso é passado, mas em algumas cidades isso é muito frequente mesmo. Então, o estudo online é extremamente importante para que esses vídeos cheguem a essas pessoas e a gente dê continuidade. Até porque as outras religiões fazem isso com muita excelência, tanto a evangélica e a católica. E a gente também tem que buscar entregar o melhor para a doutrina espírita, porque ela nos oferece tanto consolo. Então, nada mais justo do que entregar o melhor a ela no momento de pandemia ou pós-pandemia.
Só nesse sentido, Diana, eu concordo muito com o Rafa. Eu acho que, aliás, eu comentei isso acho que com o Gustavo, que está aí com a gente ao vivo. Eu acho que é inevitável diminuir, por exemplo, nós mesmos, aquele padrão que eu falei para vocês, né? Nós não vamos conseguir manter 7 dias da semana fazendo as lives. E mesmo porque eu acho que tá chegando a saturar. A gente tem ouvido, tiveram uma pesquisa esses dias, o Wellington Balbo fez uma pesquisa. Nesse sentido, que tá realmente, né? Você liga, claro que aí é a questão de você escolher, né? Ah, isso me interessa, esse assunto me interessa, ou esse palestrante, ou essa casa, enfim. Mas acho que a tendência é diminuir, mas acho que não volta, né? É inevitável a continuação desse tipo de trabalho, né? A continuidade desse tipo de trabalho, não só nas casas espíritas, mas eu acho que no movimento espírita de uma forma geral, né? Nós temos já alguns que fazem trabalho de excelência, com uma qualidade fantástica. Mas tem um outro lado, e eu não sei se aí nós podemos entrar numa discussão, e aí vale a opinião de todo mundo, inclusive tem muita gente falando, não, não para com as lives e tal. A gente escuta isso muito, graças a Deus, né? Porque, na verdade, gente, nós temos que lembrar que isso acaba tendo uma abrangência muito maior do que o centro físico, né? Nós somos uma cidade com 40 mil habitantes e nós estamos tendo uma participação de gente de fora do país, de Portugal, várias pessoas, do Japão, várias pessoas. A gente fica até surpreso, porque, que nem a Maria que fez a parábola com a gente na sexta-feira, que é de Lisboa, tem acompanhado todas as nossas transmissões e 4 horas de diferença, né? Quer dizer, a gente começa a palestra às 8, estuda às 8 horas da noite e acabamos às 9h30, para ela lá é meia-noite e acaba às 1h30 da manhã. E ela tem acompanhado. Então, é claro que a abrangência, o alcance é muito maior. Mas é muito importante, e aí eu não sei se vocês concordam comigo, mas nós precisamos tomar muito cuidado para que isso não vire um comodismo de não frequentar mais a casa espírita, né? De não mais ter trabalhador na casa. Já temos uma dificuldade absurda de ter trabalhador, né? E aí, se você passar, é claro que a comodidade de você estar em casa, você não tem que se trocar, você não tem que se deslocar e assistir o que você quer, na hora que você quer, claro que é meio que automático da gente acabar pendendo para esse lado. Mas eu acho que nós temos que ter um cuidado muito grande, inclusive as casas, os dirigentes, os trabalhadores e frequentadores, para não esquecer que a casa precisa das pessoas lá dentro, né? A palestra, quando você vai fazer, quando você está participando, é claro que o objetivo é o mesmo, o cuidado com quem a gente está fazendo é o mesmo, mas o presencial é diferente. Você sente a energia completamente diferente das pessoas, o carinho, o abraço. Nós estamos falando tanto isso na pandemia, né? De que, nossa, quanta falta que faz um abraço, que falta que está fazendo encontrar a todas essas pessoas que frequentavam. Então, eu só tenho um pouco de medo, e eu sempre falo isso, é da gente tomar muito cuidado com isso. E claro, o Gu está aí falando, ó, como o assunto faz há muito tempo, é um dos pioneiros, excelente apontamento. Eu acho que nós só precisamos tomar cuidado com isso. E eu falei com algumas pessoas, acredito que esse ano, aqui no Amigos do Bem, pelo menos antes de setembro, muito improvável que a gente volte com as atividades presenciais, né? E então eu só me preocupo com isso, com a gente ter um cuidado de manter. Eu acho que os trabalhos, por exemplo, a gente já está definido que nós vamos continuar, 3 anos nós fazemos as palestras, o estudo, e uma coisa super interessante, que vale como referência aqui para a gente, Rafa e Diana. Nós nos surpreendemos tanto, e eu falo isso para todo mundo, porque realmente é surpreendente, e talvez vocês também se surpreendam. O estudo da quarta-feira, que é 1h30, ele tem um público muito maior, normalmente o dobro ou o triplo, do que as palestras das terças.
Eu acredito.
Mas para a gente foi uma surpresa muito grande no começo, porque 1h30 estudo, a palestra, o cara vê o que quer e tal, né? E para a gente é impressionante. Assim, e muita gente, para vocês terem uma ideia, que são realmente frequentadores do estudo do Amigos do Bem. Então, eu acho que nós vamos tomar esse cuidado, nós vamos manter, claro, como eu falei para vocês, a gente deve mudar então de 3 para 1, fazer o evangelho no ar 1 dia da semana e não os outros 3. Vamos manter a do domingo, que nós estamos trazendo o pessoal da arte para fazer 1 por mês e não os 4, para a gente realmente não saturar, né? Para a gente não ter essa preocupação de todo mundo perder a paciência de enjoar de ver a gente na internet. Mas eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo muito com a volta, de quando voltar, de repente a comodidade, a facilidade que a internet nos deu nesse período todo, que foi fantástico. Nós tivemos, imagino eu, não tenho esses dados em mão de pesquisa, o Zé da TV, por exemplo, provavelmente deve ter uma noção disso. O aumento que nós tivemos das pessoas que se interessaram, que começaram a assistir alguma coisa de doutrina espírita, é muito maior do que o que a gente tinha no presencial, isso sem dúvida nenhuma.
Então,
para a gente ter esse cuidado na hora de voltar, de não deixar com que isso, que foi uma ferramenta importantíssima, se torne primordial na casa. Eu tenho um pouco de medo disso.
Alexandre, você sabe que a gente tem discutido muito isso aqui no Centro Espírita Redenção, né? Então, eu tenho mais um companheiro, Paulinho Fernando, que trabalha comigo no domingo pela manhã, e a gente faz toda manhã lá no centro, todo domingo, a abertura do trabalho, o comentário do Evangelho, só nós dois, justamente para manter aí a casa ativa, embora a gente não tenha assistidos, né? Mas eu falo para o Paulo que eu acredito muito no seguinte: o assistido, aquela pessoa que está chegando à casa espírita, que precisa aí ser acolhida, eles são muitos, né? É muita necessidade. A gente recebe comentários o tempo todo no WhatsApp, no Facebook, da necessidade das pessoas de estarem na casa, né? Então, eu acredito, assim, que o nosso voluntário, que cada um de nós, no devido momento, vai ter o seu coração tocado, né? A gente sabe que o assistido precisa ser acalentado, como um dia a maioria de nós foi, né? Cheguei na casa espírita através de um tratamento espiritual, uma grande necessidade, fui muito bem acolhida. Então, pode ser que num primeiro momento fique aquele pouquinho de inércia, mas eu acredito realmente nos corações voltados para Jesus. Eles vão estar disponíveis a hora que todo mundo precisar da gente lá, né? Gente, vamos passar o assunto então para a nossa parábola da noite, que eu li agora há pouquinho, o fariseu e o publicano, e a gente começa com as considerações do Rafael, vamos lá?
Então, Diana, Alexandre, acho que é uma parábola extremamente interessante, né? Porque Jesus, ele trata de 2 personagens em especial. Um deles é o fariseu e outro é o publicano. Aos olhos de Deus, os dois são pecadores. Né? Aos olhos de Deus, os dois são pecadores. E quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, e ipsis litteris diz que no mundo de provas e expiações são formados de pessoas que já foram exiladas em algum momento de transição planetária e estão nesse planeta, né, nesse vale de sofrimento, passando por dificuldades para aprender, para nos melhorar, para nos purificar das nossas imperfeições, por isso a encarnação, por isso os processos de reencarnação, mas lá diz que aqui é um planeta onde nós já fomos exilados. Então, de certa forma, nós podemos compreender que todo espírito que está na Terra, a não ser que seja missionário, talvez o Alexandre seja, missionário bem, ou a Diana, ou o Wilson, que está aqui embaixo, né? todos nós somos pecadores porque já cometemos pecados, né? Eu acho que nós deveríamos nos tratar como pessoas que erram e estão em aprendizado. Acho que essa parábola, Jesus não traz alguém que acerta ou alguém que erra. Ela já traz dois indivíduos que são pecadores para fazer uma diferenciação de como se faz uma prece, de como olhar para Deus, de como se direcionar, né? De como palpitar o coração frente à expressão divina de amor, que é a expressão de Deus nesse universo. Então, são dois personagens importantíssimos. Um é o fariseu, que é a pessoa que é o doutor da lei, né? Que é o responsável pelas leis das sinagogas, que é o grande conhecedor das leis, e o publicano também, bastante odiado, Levi, era extremamente odiado, inclusive pelos apóstolos, no início do seu apostolado, recebia inúmeras retaliações de Pedro, inclusive. Então, os cobradores de impostos, os publicanos também, eram amaldiçoados, né? Porque eles estavam cobrando impostos para Roma. Então, eram vistos como injustos também. Então, os dois eram injustos aos olhos de Deus. Então, temos dois personagens e a maneira como os dois se reportam a Deus quando fazem uma prece. Então, essa parábola, ela traz esse gostinho especial, né? Um gostinho de trazer, segundo a cultura judaica, qual é a melhor maneira de se realizar uma prece, que tipo de postura nós precisamos ter. É básico aqui que a gente começar a conversar sobre essa parábola.
Muito bem. Alexandre, as suas considerações pela parábola, por favor.
Bom, na verdade, eu acredito muito, muito importante entender aquilo que a gente sempre comentou, agora há pouquinho a gente falou disso, né? E o Rafael falou com perfeição em relação a isso. Primeiro, a gente identificar os personagens da parábola e a gente tentar, de novo, trazer para o nosso dia a dia, né? E aí, para mim, marca muito essa parábola quando a gente vai estudar ou quando a gente vê alguém fazendo, a gente tenta entender um pouquinho disso e tal, e coincidentemente, para variar, né, hoje de manhã nós tivemos um bate-papo com o Luiz Ribas, e ele conversando muito, nós batemos muito nesse assunto, né, que é o grande problema em relação a isso, e aí a gente vai perceber isso claramente no fariseu, né, que é o tal do orgulho, né, quer dizer, em momento algum eu me coloco em situação de realmente relação com o pai, né, e o Rafa falou agora, quer dizer, ó, somos pecadores, ponto. Não adianta nós tentarmos contornar, fato. E o Rafa falou uma coisa que eu comento sempre nos estudos, que o espírita parece que pegou um problema tão sério em falar pecado, em escutar que vai pagar por isso ou por aquilo, que é um dedo para falar isso, parece que no espiritismo não tem. Gente, é no sentido, porque nós entendemos sim, nós já temos maturidade moral para entender o que é o pecado que nós estamos cometendo, ou o equívoco, se quiser trocar a palavra, ou o pagar, se nós vamos falar em lei de causa e efeito, para não falar pagar, porque senão não é isso que quer dizer. Eu acho que o Rafa tocou num ponto, é exatamente isso. Gente, estamos num planeta de prova e expiação. Então, com raríssimas exceções, contando no dedo, que não estão nesse mesmo patamar. E aí, na parábola, para mim, chama muita atenção essa distinção. Quer dizer, olha, nós estamos... E aí fica muito claro, quando a gente escuta todo esse assunto de transição, e o Gustavo está entregando, você que você está fazendo uma tradução do direto do Kardec para transição, aí já entregou.
É minha doiva, viu? Eu só digito.
Então, nesse aspecto, eu acho que, e aproveitando esse comentário do Gu em relação ao Rafa da transição, para mim fica muito claro nesse sentido da, ó, nós somos pecadores, ponto. Estamos na mesma condição, no mesmo planeta, em degraus extremamente variados, Por quê? Isso parece que tem uma dificuldade tão grande dentro, mesmo dentro da doutrina, dentro dos ditos conhecedores da doutrina, nesse sentido, que, gente, nós estamos em prova de expiação, dá uma olhadinha o tamanho da fatia que é, né? Qual é o tamanho desse período por que nós estamos passando? Então, nós temos, dentro dessa mesma situação, vários tipos de personalidades, de amadurecimento moral, de conhecimento intelectual e moral, quer dizer, e aqui na parábola me chama muito, muito a atenção esse sentido, quer dizer, nós estamos, como o Rafa falou, somos pecadores, eu estou falando com dois pecadores, os dois estão tentando falar com o pai, e um com prepotência e arrogância, e o outro se colocando na situação realmente de pecador. Olha, eu entendo que eu sou falho, então eu tenho até vergonha de olhar para cima, é que nem eu brinco, eu tenho vergonha quando faço o Pai Nosso, porque eu não consigo cumprir aquilo ali. Então, me chama muita atenção na parábola esse sentido. O Rafa tocou no assunto que eu acho que é muito importante todo mundo entender, que já nós estamos todo mundo no mesmo barco, mas cada um está no degrauzinho e cada um entende de uma maneira. Então, quando eu vou fazer a minha oração com a soberba do primeiro, do fariseu, e o outro que é odiado por ser a situação que vive naquele momento, mas que talvez tenha entendido que estava equivocado, quer dizer... Opa, peraí, então eu estou falando com o coração, que eu acho que essa é uma grande dificuldade que nós temos, que é fazer a prece do que realmente a gente quer, sem olhar e falar com aquele Deus punitivo que a gente traz enraizado na cabeça, de que ele está, olha, eu estou anotando aqui o que você falou de palavrão, o que você pensou, e eu não consigo colocar essa sinceridade, por exemplo, do publicano. Ah, eu... A batata sou mesmo, eu faço um monte de bobagem mesmo e me desculpa aí. E o outro muito pelo contrário, e na oração, quer dizer, o cara ainda falando com o pai e ainda pisa no outro, né? Quer dizer, eu não sou que nem aquele ali, né? Quer dizer, então tem uma diferença brutal nesse sentido, né? Eu acho que é esse aspecto. O Rafa tocou muito bem nesse sentido, olha, nós somos pecadores, nós estamos falando da mesma situação, mas um com a soberba absurdo, que mesmo no momento do contato que teria que ser um momento íntimo com o pai, eu ainda aproveito, além de mostrar as minhas qualidades, ainda além de tudo, ainda cutuco o outro, né? Falo, eu não sou igual aquele outro ali, não, eu já estou no outro patamar.
Ô Alexandre, você sabe que eu fiquei pensando bastante... quando ontem o Rafael falou sobre essa parábola, e fiquei pensando no trazer para o dia de hoje, né? Que é uma grande preocupação minha, porque isso me faz melhor, né? Raciocinar sobre os exemplos e os ensinamentos do Cristo e pensar no que isso me torna melhor hoje, né? E o Rafael falou brilhantemente, somos todos pecadores, ponto, né? Não tenho o que fazer com isso. E eu gostei da ideia aí que você falou, os dois estão tentando falar com o pai, né? Então, você está certo, acho que sobre o milindre, a gente tem algumas dificuldades aí, sobre o que é pecado, o que não é pecado, né? Mas quando a gente abre o coração e tenta falar com o pai, eu acho que é hora de deixar o milindre de lado, né? Então, cada um do seu jeito, infelizmente o fariseu ali fez de uma forma bem ruim, usando o seu orgulho, né? Mas eu acredito que, no fundo, ele queria mesmo era falar com o pai, do jeito dele, né? Cada um, como você disse, no seu patamar, no seu degrauzinho aí. E todos estamos num degrau diferente, né, gente? Não tem sequer dois de nós que estamos no mesmo degrau, com o mesmo nível de compreensão. E aí, eu queria trazer isso um pouquinho para o dia de hoje, no seguinte sentido. No começo da live, vocês viram três vídeos, né, que falam para nós do Lar Escola Redenção, do projeto Casa de Jesus e do Grupo Cáritas. São três entidades aí que cuidam da parte social e que saíram de turmas que fizeram a Escola de Aprendizes do Evangelho no Redenção. E essas pessoas procuraram colocar a caridade em prática e levar o máximo que elas pudessem de ajuda aí, além do conhecimento, né, que elas adquiriram aí nas escolas. O projeto Casa de Jesus, ele nasceu agora, ele é bem recente, e diríamos que ele começou junto com a pandemia, né, basicamente nos mesmos dias de pandemia aí, de alguns companheiros que começaram a entregar a cesta básica pelo Grupo Cáritas, né? Porque são bastante irmãos aqui que trabalham todos em prol de algumas instituições juntos, e acabaram tentando levar um socorro emergencial aí para as famílias que começaram a ter muitas dificuldades por conta da pandemia. Então, o que a gente tem visto é que, graças a Deus, o socorro material tem chegado, né? As pessoas têm ligado, têm visto as redes sociais. Então, o projeto Casa de Jesus está no Facebook, está no Instagram, o Grupo Cáritas também e o Lar Escola Redenção também. Então, a gente sempre vai estar pedindo auxílio para todos para poder auxiliar mais pessoas. Mas a parte material, ela está caminhando, e isso é bem legal. Mas aí, vendo essa parábola, eu comecei a pensar o seguinte: essa pandemia nos assustou bastante. Muitos de nós, como você falou aí do trabalhador espírita, talvez alguns não retornem ainda por receio da pandemia, né? Do que isso pode causar, da perda de entes queridos, né? Que a gente pode ver aí acontecendo ao nosso redor o tempo todo. E aí eu me pergunto assim: hoje, como é que nós oramos? Então, eu acredito que a gente já olha um pouquinho mais para dentro de nós e não ora mais como fariseu, falando mal do outro, né? Muitos de nós, muito provavelmente a maioria, ora como publicano, né? Sou pecador, perdoa, sou pecador, eu erro mesmo. Mas eu queria saber assim, ó, se nesse momento a gente consegue orar pelo outro. Será que, devido ao tanto que essa pandemia me assusta, ao desencarne que vai chegando cada vez mais perto de nós, recentemente, no Centro Espírita Redenção, um companheiro que, óbvio, já estava afastado do trabalho há meses, mas no trabalho profissional contraiu o coronavírus, né? O nosso querido Dimas, um grande abraço para a Fernanda, se ela estiver conosco também, que está aí seguindo a vida em frente, dentro dos preceitos aí de Jesus, mas chegou muito perto de nós. Será que na hora de orar hoje, eu consigo lembrar de orar por todos? Ou será que eu ainda estou com meu coração tão amedrontado que eu estou, naquele momento, falando: Pai, pelo amor de Deus, cuida de mim e da minha família. Então, eu preciso pedir pela minha família, é óbvio, gente, né? Até porque é meu maior campo de trabalho, a minha família, o meu lar. Mas será que eu estou conseguindo me lembrar que toda a humanidade está sofrendo? Será que eu consigo fazer essa caridade de dentro do fundo do meu coração, de lembrar de todos os que estão passando pelas dificuldades, de lembrar daqueles companheiros que estão trabalhando na linha de frente, gente, médicos, enfermeiros, o pessoal da limpeza dos hospitais, pessoas tão expostas. E será que eu consigo, mais do que tudo, além de orar por esses companheiros, a hora que eu preciso deles, eu consigo respeitar as dificuldades que eles estão passando? Então, eu fiquei pensando muito nessa parte da oração nesse sentido. Foi isso que a parábola trouxe para mim nesse momento, né? Gente, já são quase 10 para as 8, a gente vai começar as nossas considerações finais, né? Então, eu vou pedir aí, inicialmente, para o Rafael e para as nossas considerações finais, arrematar aí o nosso estudo da noite, e depois eu passo a palavra para o Alexandre. Obrigada, Rafael, a palavra é sua.
Obrigada, Diana. Você tocou num ponto importante sobre a prece aos demais, né? Porque muitas pessoas acreditam que podem alcançar Deus apenas por elas. Esquecem que esse processo de alcançar Deus, existem os semelhantes, né? E a prece, ela não é a única forma de alcançarmos Deus. Porque tem que, de João Evangelista, no Evangelho, como consideração final, que eu gostaria de tocar, que fala sobre caridade, e a humildade também é uma das formas de caridade, que me chama muita atenção na carta de João Evangelista. Ele diz: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, não há a qual a Deus que viu. Ou seja, João Evangelista já trazia um aspecto filosófico, já trazia para nós, desde aquela época, uma maneira de raciocinar. E Cristo dizia: qual o mérito que se tem de amar aqueles que eu já amo? Mérito temos de amar aqueles que odiamos. Esse é o verdadeiro mérito. É o verdadeiro mérito do coração de vencer esses obstáculos e barreiras. Como eu posso me conectar a Deus com ódio no coração?
Perfeito.
Como eu posso me conectar a Deus tendo inimigos? Você pode ter pessoas adversárias, confronto de ideias, mas ódio no coração separa as pessoas. Então, as minhas considerações finais são para que as pessoas que desejam orar, que desejam fazer prece, que elas possam seguir um pouco também essa carta de João Evangelista, né? Porque sem o nosso irmão nos colocando acima dos outros, nós não vamos conseguir nos conectar a Deus. A nossa prece vai ser uma prece que não vai passar do telhado. A prece Verdade. Vai ficar aqui, dentro do quarto. Agora, se a sua prece é uma prece comovedora, porque aí vem o ensinamento, o Guto colocou até André Luiz aqui, né? Semana que vem teremos André Luiz aqui, então vamos falar um pouco dele, para a gente já fala. Clarence explica a André Luiz a rezar, a orar. Você precisa de três coisas. Primeiro, desejar. Ou seja, a gente tem que colocar, como o Leon Denis diz, a nossa vontade à disposição de Deus. Leon Denis nos diz que a vontade é o motor da existência. É o nosso combustível espiritual. Então, a partir do momento que nós colocamos a vontade, a nossa verdadeiro desejo do coração ardente, consoante com as leis de Deus, a nossa vontade vai longe. Então, a gente tem que aprender a desejar. O segundo, a saber desejar. Porque muitos de nós podemos colocar em nossas preces, e isso é muito comum, não estou falando aqui de nada que foge do nosso cotidiano, para resolver um problema financeiro, por exemplo. Para resolver um problema financeiro, você faz uma prece. Isso é legítimo. Porque o próprio Clarencio diz, nenhuma prece fica sem resposta. Mas é mais justo você pedir um emprego, um salário melhor, para que você possa progredir dentro desse emprego e conseguir pagar e melhorar a sua condição de vida. Então, é o desejo, saber pedir, a maneira como solucionar problemas. E o terceiro e último ponto é o merecimento. Merecimento que nós alcançamos depois do trabalho, depois da dedicação, depois do suor que nós empregamos na jornada, da maneira como nós nos portamos perante a Deus. Porque eu costumo brincar, porque eu sou um pouco mais fofinho, né? O Alexandre está crescendo, percebo que cada dia ele está mais magrinho. Mas Deus, eu consigo enganar você, Diana. Eu consigo enganar o Alexandre.
Verdade.
Eu posso falar para vocês, eu estou de dieta. Mas 2 da manhã eu posso levantar e ir lá na geladeira roubar um chocolate. Né? Assaltar a geladeira e pegar um chocolate. Mas eu não consigo enganar o que Paulo dizia, nuvem de testemunhas. Eu não consigo enganar a minha consciência. Não tem como, a consciência está dentro de nós. Estamos enganando a nós mesmos.
Verdade.
Então é muito ingênuo achar que está fazendo uma prece, como publicano, né? Não como fariseu, nos centros espíritas. Herculano Pires ainda coloca assim, no livro Centro Espírita, com as postagens de vozes. Né? Jesus, mestre amado. Com aquela voz de Chico Xavier, que só ele tem. Mil perdões, mas só ele pode cantar da maneira... Não sei se vocês viram ele cantando, né?
Uhum.
Saiu o Chico cantando na prece linda, né? Então, na verdade, nós temos que ser nós mesmos. Olha, eu sou Rafael, eu sou... tenho, eu sou frágil, eu tenho virtudes, eu tenho defeitos, os meus defeitos eu deposito nas tuas mãos e vamos em frente. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, porque os nossos mentores nos enxergam como pessoas melhores lá na frente. Talvez o Alexandre me enxergue como imperfeito. Talvez qualquer pessoa do chat me enxergue como imperfeito. Mas Jesus vai sempre enxergar alguém rumo à perfeição. Então, eu costumo até brincar. Até as nossas sogras vão ser perfeitas. Até as sogras viram anjo, gente.
Pois é. Né? Isso é a mais pura verdade. Noras,
e as noras também, para eu não tomar a pedrada. Né? Para eu ser justo. Então, todo mundo vai ser perfeito. Então, vai chegar um ponto que o Alexandre vai ser perfeito. Pode ser que eu demore 3 séculos a menos que ele. Pode ser que eu fique aqui, vá embora nessa transição planetária, mas eu vou ter outra chance. Então, para finalizar, a frase que está no livro Nosso Lar, que é a proposta de semana que vem. A ciência de recomeçar é a mais bela de Deus. Porque todos nós podemos recomeçar. Todos nós podemos depositar nas mãos de Deus os nossos sofrimentos, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades e sermos acolhidos por Ele. Porque Ele nos ama. E como Paulo diz, esse amor é constrangedor. Eu acho que é por isso que a gente se assusta tanto com Deus. E bota um pezinho, quando vai pôr o outro, é tão constrangedor que a gente tem a mesma dificuldade de Pedro, quando vai ver Jesus no mar. Afoga. Porque é constrangedor.
Verdade.
Então, essas seriam minhas considerações. A prece nos conecta a Deus, mas é necessário que o amor reine no coração para que a gente possa sair das paredes das nossas casas e alcançarmos o plano espiritual.
Perfeito. Obrigada, Rafael. É um grande toque esse, né, gente? Limpar o nosso coração. Porque limpar o nosso coração é necessário justamente para tirar essa nuvem que o Rafael colocou aí para nós, né? Alexandre, suas considerações finais, por favor.
Bom, Diana, Rafa, primeiro, de novo, né? Obrigado da gente ter participado junto de um assunto que é aquilo que eu falo, seria 2, 3 horas, vou ficar falando de pressa aqui, teria assunto para a gente discutir, né? E para a gente entender, ou para tentar entender. Eu sempre digo que as pessoas, eu sempre me coloco, eu vou usar a deixa do Rafael lá no começo. As pessoas começaram a entender, e espero que entendam bem, né, que nós estamos aqui numa tentativa de aprendizado, né? Nós não estamos aqui para ensinar ninguém, porque nós estamos tão longe ainda, pelo menos imagino que nós estamos tão longe dessa perfeição, né? Minha sogra mais ainda, lógico, mas... nós estamos ainda tão distantes dessa, com certeza, perfeição que nós estamos caminhando. E, então, é nesse sentido que eu acredito que sejam esses bate-papos, né? Eu sempre digo que a gente acaba aprendendo muito mais do que, de repente, expondo o que nós entendemos, né? Eu sempre digo que ainda de uma forma extremamente limitada, né? Extremamente restrita dentro do que é o que a gente poderia já entender, principalmente colocar em prática, né? Eu acho que a gente comentou muito em relação à prece, e o Rafa falou agora há pouquinho de uma coisa extremamente importante. Gente, a prece, a oração, o que quiser falar, se nós não tivermos a humildade, a coragem de ser verdadeiro na oração, nós precisamos repensar tudo de novo. Porque se nós estamos falando com o Pai, que sabe de todas as nossas necessidades, dificuldades, defeitos, imperfeições, e nós mentimos, ou omitimos para nós mesmos, ou tentamos mentir para a nossa consciência em relação a essa intimidade que é com ele, E vocês comentaram, e eu acho que ainda nós temos essa dificuldade, né? Não sei se para vocês. Ainda nós temos esse, o que o Rafa falou, eu fico com o pé atrás, porque eu acho que nós temos vergonha, de verdade, do que ainda nós somos, né? De que nós já entendemos algumas coisas, nós já tivemos acesso a essas informações valiosas, principalmente de conduta moral, e ainda continuamos engatinhando, ainda continuamos nos equivocando em coisas, às vezes, pequenas. É uma mentira boba que você conta aqui, é uma desculpa que você dá ali do outro lado. Ah, eu fiz, não pensei na hora que eu fiz. Pensou sim. Nós fazemos o que nós temos vontade, gente. Então, esse eu acho que é o grande trabalho, principalmente na hora da prece. Ó, cara, eu pisei na bola. Eu falei pro Rafael que ia fazer uma coisa e não fiz. E, pô, me dá um jeito, me dá uma luz, me mostra qual é o caminho para eu tentar acertar, porque realmente eu errei. Quando, na verdade, eu acho que a gente vai tentando contornar os nossos defeitos com nós mesmos. É assustador isso, né? Quando nós vamos fazer uma prece ou uma oração e não conseguimos olhar para o Pai como Ele é, fica difícil da gente fazer qualquer tipo de pedido, né? Ou fazer algum tipo de agradecimento, ou qualquer coisa nesse sentido. Quer dizer, Ele é todo amor. E nós mentimos para uma coisa que Ele sabe. O que nós vamos pedir, Ele sabe. O que nós estamos mentindo, Ele sabe. As nossas dificuldades, Ele sabe. E está o tempo inteiro de braço aberto falando assim, ó, vem, vai, errou de novo. O Rafael falou, nós vamos ficar mais 300 aqui? Sem problema, mas tem 300 ainda. Eu vou esperar, uso os 300 da melhor forma. E a hora que passar os 300, tem mais 300, se não der conta ainda. E essa mentalidade ainda nós não temos, eu acho, que em relação à oração. Eu acho que ainda nós temos essa dificuldade que o Rafael falou, talvez do constrangimento, de ainda, ou já sabemos algumas coisas que deveríamos mudar, e não mudamos porque nós não queremos mudar. Aí volta na história, né? Isso é vontade pura. Quer dizer, eu não mudo porque eu não quero mudar. Eu ainda acho que tá. Eu sou. Nasci assim, a síndrome de Gabriel, né? Nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Quer dizer, enquanto não tiver essa coragem de tentar ser sincero na oração em relação a tudo, fica muito complicado. Ou até o que o Rafael falou, né? Que eu vou fazer uma oração. Você perguntou agora um pouquinho, trazendo para a realidade, se a gente faz oração para o próximo. Eu faço oração para o próximo, próximo. Para o que o Rafael, para o meu desafeto, eu quero mais é que ele se dane. Quer dizer, como é que eu faço uma oração pedindo carinho, atenção, pedindo para me desculpar de um meu erro e pedindo para o outro que se ferre? Ah, o outro me prejudicou, eu quero mais é que ele sofra o dobro. Quer dizer, é completamente incompatível, né? Então é nesse cuidado que eu acho que a gente tem que ter. Quando a gente conseguir olhar para o Pai na oração e ser a gente, ser o que nós somos de verdade, né? Que aí eu acho que é uma forma, até para a gente entender a prece de uma forma mais clara.
Muito bem, perfeito, Alexandre, muito obrigada. Sabe que essa sua fala me lembrou uma coisa, né? Tem uma coisa que fica muito na minha cabeça, que são as palavras de Paulo, né? Porque o bem que quero, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço o tempo todo. Né? Essas são palavras muito presentes na minha vida, principalmente nos momentos de erro, que ainda são muitos. Aliás, gente, falando de Paulo, amanhã à noite tem live do Grupo Cáritas no estudo de Paulo e Estevão. Por favor, acompanhem lá, que está fantástico esse estudo aí, né? E vai ajudar um pouquinho mais. Eu acho que Paulo se olhava muito, né? E eu me espelho muito naquilo. Eu tenho muitas brigas internas, mas eu fico lá. Ele fez uma mudança total. Então, a gente também pode, né, Alexandre, né, Rafael? A gente também pode chegar lá se a gente se aplicar a estudar e a tentar ser melhor com o próximo, né? Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, né? Sobre um tema tão importante, espero que possam estar conosco mais vezes. O Alexandre já é de casa, como diz o Wilson, tem o tortor, né? O Rafael, a gente vai atormentando ele até ele achar um tempinho para nós, que a gente sabe que é uma correria lá, né? Sobre o Rafael ter falado aí que ele veio da colônia Nosso Lar, né? A semana que vem ele vai estar mais próximo de Nosso Lar, porque nós vamos ter aqui o Renato Prieto, gente, que interpretou o André Luiz, né? Então ele vai estar num bate-papo bem legal com o nosso amigo Marcelo Marques e com o nosso companheiro Guto Seixas, que hoje está aí naquilo que o senhor adora chamar de backstage, né? Então, esperamos vocês a semana que vem, na próxima, na mesma hora de hoje, domingo às 19 horas. Queria lembrar também que tudo isso está disponível no podcast do Centro Espírita Redenção, lá no Spotify. Então, se você não teve tempo de assistir a live, dá para você ligar no seu carro amanhã cedo, indo para o trabalho, e ouvir esse bate-papo tão gostoso sobre parábolas. Muito obrigada a todos. Gostaria de agradecer ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga pela oportunidade de estarmos aqui hoje, levando um pouquinho aí das nossas dificuldades que pode fazer com que as pessoas se identifiquem e procurem a melhora como a gente procura. Muito obrigada a todos os que estiveram conosco, a todos que comentaram e enriqueceram a nossa live. Esperamos vocês a semana que vem. Gratidão, Alexandre. Gratidão, Rafael. Até a próxima.
Tchau, gente.